Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os humores da população brasileira a 6 meses das eleições. A oscilação negativa na avaliação do governo federal. As intenções de voto polarizadas entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. O potencial de uma eventual terceira via. E os elementos externos e internos que podem impactar a opinião pública e o quadro nacional até outubro. Eu converso com o diretor de análise política da Atlas Intel, Yuri Sanches. Bem-vindo, Yuri. Mais uma vez, uma alegria recebê-lo no Mundo Político.
Eu que agradeço o convite, Marco. Obrigado. Prazer estar aqui.
Yuri, foram ouvidos pela Atlas Intel em sua mais recente pesquisa nacional, em parceria com a Bloomberg, 5.028 respondentes pela internet no período de 18 a 23 de março. E a principal novidade na série do Instituto foi, pela primeira vez, Flávio Bolsonaro, principal pré-candidato de oposição até aqui, estar numericamente à frente do presidente Lula em um eventual segundo turno, ainda que tecnicamente empatados. Quais foram, a seu ver, Yuri, os principais fatores a impulsionarem essa curva no começo de 2026?
Perfeito. Então, o que a gente tem como cenário agora é que Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, se descola um pouco. Então, dentro da margem de erro, ele lidera com um ponto percentual acima do presidente Lula. Essa é a margem de erro da pesquisa também. Na pesquisa passada, de fevereiro, eles estavam empatados, né? 46% das intenções de voto nesse cenário de segundo turno. O que a gente vê do lado de Flávio Bolsonaro é uma consolidação da própria campanha, né, que vem sendo consolidada na nossa série temporal desde que ela foi lançada, em dezembro do ano passado, e ele vai se aproximando, inclusive, de um patamar que Jair Bolsonaro, seu pai, teve em 2022, quando no primeiro turno teve 43% dos votos válidos, né? Do lado do presidente Lula, o que a gente vê é o presidente navega por uma situação de contexto interno, contexto externo, que tem desafios, e que desde fevereiro há uma dificuldade de retomar ao nível que ele estava anteriormente, né? Em fevereiro a gente teve um evento no Carnaval, que ali Lula acabou sendo penalizado na aprovação, nas intenções de voto, e de lá para cá tem outros elementos, né? Tem todo o debate sobre casos de corrupção sendo investigados, CPMI do INSS, um suposto envolvimento de Lulinha que tem sido investigado. A gente também tem o caso do Banco Master, a gente também tem uma crise de imagem no STF. De uma forma geral, a corrupção, investigações sobre corrupção, acaba tendo um impacto no governo incumbente, estando ele ligado ou não nos casos, porque acaba corroendo um pouco a confiança que o povo tem nas instituições, né? E também o outro elemento externo seria especialmente um potencial inflacionário do aumento do preço de combustíveis, o potencial inflacionário que isso pode ter lá na frente no preço de alimentos. Então, um momento de incerteza que o governo ainda não foi capaz de contrabalancear com algumas medidas ou notícias favoráveis que mudem um pouco o curso dessa onda.
Olhando para o conjunto de cenários testados, né, pela Atlas Intel, quanto pesa o sobrenome Bolsonaro nesse quadro?
Bastante, bastante. É suficiente para uma solidificação rápida da campanha de Flávio Bolsonaro, né? No momento que há uma troca na cabeça do eleitor entre uma saída de Tarcísio e a entrada de Flávio Bolsonaro, há essa troca rápida, essa compreensão de que agora Flávio seria o candidato de um antagonismo maior em relação ao presidente Lula, para capitanear os votos de oposição, e especialmente do bolsonarismo, né? Então a gente vê que essa consolidação ela aconteceu de uma forma estável, rápida, atingindo próximo a um teto, inclusive não só um cenário de primeiro turno, mas também cenários de segundo turno, né, contra o presidente Lula. Então, o sobrenome, sim, constrói com mais agilidade essa posição de Flávio, enquanto a gente vê outras alternativas que se colocam ainda buscando um espaço para viabilizarem as candidaturas.
Essa resiliência do ex-presidente, né, condenado por tentativa de golpe de Estado, preso e, nesse momento, com saúde debilitada, era previsível na visão dos analistas? Enfim, qual sua percepção?
Bom, a situação do Jair Bolsonaro, ela era, pelo menos de saúde, ela já era um caso que já vinha acontecendo há alguns episódios nos últimos meses, no último ano. Então, há uma acentuação, né, uma piora do quadro clínico. E a situação, né, da prisão tendo sido declarada no final do ano passado também era um aspecto que já vinha sendo construído, né? Então, é um aspecto que sim, entrava com certeza no cálculo político. Agora, a novidade de uma prisão domiciliar, ainda que temporária, por 90 dias, para um restabelecimento da saúde, também coloca um outro elemento, né? Porque o elemento justamente de uma facilidade na comunicação de Jair Bolsonaro com seu filho, com familiares, então buscando inclusive ajudar na construção da campanha, né? Dos rumos que a candidatura de Flávio Bolsonaro vai tomar. Então, sim, é um novo elemento que entra, mas os elementos base estavam, sim, colocados dentro de uma análise básica, né?
Voltando a falar do presidente Lula, Yuri, a despeito das dificuldades que você já listou, né, momentâneas, ele ainda lidera, né, todos os cenários de primeiro turno com cerca de 46% dos votos. Essa competitividade dele em sua sétima disputa presidencial tem mais a ver com carisma pessoal ou com atrelamento do seu nome a políticas públicas?
Ambos os casos, né? Ambas as respostas, ambos os elementos contribuem sim. Lula é uma figura que construiu um renome. Quando ele deixa o governo em 2010, ele tem mais de 80% de aprovação. Então, não pura e simplesmente pelas entregas dos programas, mas pela conexão que ele conseguiu efetuar com a população mais carente, inclusive também em grandes centros urbanos, em regiões importantes do país, como a região Nordeste, no Sudeste, enfim, há uma consolidação. Então, tanto elementos de atributos pessoais do presidente, de comunicação, de se fazer ser entendido, percebido como alguém do povo que é preocupado com as questões da população mais carente, também são elementos muito importantes e é o que liga ele hoje, tanto na memória afetiva de atributos que ele ainda expõe, inclusive também como um líder que conseguiu ser bastante bem-sucedido em relação a relações internacionais com outros países. Então, esse aspecto pessoal, não apenas no nível nacional, é bastante reconhecido, mas no nível internacional também. Mas as entregas do presidente Lula são muitos dos programas que permaneceram, inclusive em meio a outros governos, ao governo Bolsonaro, por exemplo, políticas que foram continuadas e políticas que foram retomadas e que havia essa expectativa de que ele iria retomar e também entregar algumas outras promessas de campanha, como agora mais recentemente a isenção do IR. Então, sim, no caso do presidente Lula, há o atributo pessoal, característica dele como líder popular e também as entregas que ele fez em governos anteriores e agora buscando mostrar o que ele tem realizado nesse novo mandato.
O que a Atlas trouxe nessa semana, Yuri, é que as avaliações negativas tanto do presidente pessoalmente quanto do seu governo estão em viés de alta nos últimos meses. E a avaliação de governo é um pouco pior do que a avaliação pessoal do presidente, né? Os níveis atuais, se não forem revertidos, são quase impeditivos para uma reeleição se a gente olhar para o que é o comportamento padrão histórico da relação entre aprovação de governos e sucesso em reeleição.
Acende um alerta, sim. É um alerta que tem soado para o governo, apesar das entregas, né, que a gente tem no governo, a gente tem a isenção do IR, a esperança de aprovar o fim da escala 6x1, além de outros projetos que o governo entregou e que são bem vistos, pelo menos nas pesquisas Atlas também, como acertos do governo, há então essa percepção que, principalmente, na economia, o governo tem uma imagem de uma gestão econômica pouco eficiente, especialmente no que diz respeito à carga tributária. Então, um elemento interessante, chave, é que carga tributária, quando você fala sobre impostos, é um assunto um tanto quanto complexo. Mas de qualquer forma, também ao longo dos últimos anos, o que a gente vê é que o eleitor mediano, o eleitor, inclusive, de renda menor, de escolaridade, níveis de escolaridade mais baixos, entende também o peso do Estado com a carga tributária. Um exemplo bem prático é o principal erro do governo, né, que a gente vê nas pesquisas Atlas, os respondentes, o eleitorado brasileiro dizendo que é a taxa das blusinhas. É um exemplo bem claro de como essa medida do governo, ao mesmo tempo, ilustra, né, essa imagem que a oposição também está trabalhando em cima de um governo que eleva a carga tributária ao invés de cortar gastos, e, ao mesmo tempo, tem um alcance do mais rico até o mais pobre que passou a ter acesso a bens com preço mais barato, mas de uma hora para outra, ou teve que pagar mais caro ou parar de fazer compra naqueles sites que faziam. Então, é um elemento simbólico que realmente ilustra o que a oposição usa como uma arma também contra o governo. Então, esse é um fator que traz desafios para o governo. Até aqui a economia tem resultados fortes, né? O PIB crescendo, o desemprego menor nível, o dólar nos menores níveis, a inflação também controlada, embora um pouco acima do teto da meta. Mas agora esse elemento da incerteza vindo do contexto internacional, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o aumento no preço dos combustíveis e o potencial aumento no preço de alimentos, uma inflação em alimentos que vai chegar no eleitor da ponta, caso se concretize, também vai acendendo esses elementos que vão voltando para um discurso que podem pesar negativamente na avaliação do governo, né? E quando a gente fala do espaço que ele tem, há uma base sólida, né, eleitoral dele, por isso ele permanece com mais de 45% das intenções de voto em cenário de primeiro, de segundo turno, mas também o eleitorado em disputa capital para que ele vença em 2026 permanece o mesmo eleitorado pequeno, volátil, que entregou um voto crítico ao presidente Lula em 2022 contra Jair Bolsonaro, mas que o cenário que a gente vê agora revela que o presidente Lula, até o momento, não foi capaz de solidificar esse eleitorado ao seu favor. Então, ele permanece à disputa. E aí, esses elementos, economia, casos de corrupção, a segurança pública, são tópicos que sempre vão ser pesados por esse eleitorado-chave. E ele tende a aguardar até os últimos momentos para fazer a sua decisão. Então, são vários elementos que o governo vai precisar pesar.
Olhando para o cenário externo e interno do país, Yuri, o que pode ser mais relevante para eventuais modificações nos humores da população nos próximos meses?
Com certeza, a pressão inflacionária que pode ser gerada como resultado do aumento do preço dos combustíveis, porque quando a gente fala de economia, isso em pesquisas quantitativas e qualitativas, tá? Quando a gente fala com o eleitorado, a gente ouve pouco em relação, por exemplo, a desemprego e a inflação, o que são elementos clássicos de qualquer debate sobre economia, né, e de cobranças para o governo. Então, é possível que esses elementos que ficaram um pouco em segundo plano por conta de resultados que são sim vistos como de uma maneira real, né, pela população, voltem para o debate. Então, esse sim é um aspecto. Outro aspecto importante também o tipo de relação que os Estados Unidos têm construído com lideranças na América do Sul. Então, a gente viu uma ação dos Estados Unidos que capturou Maduro na Venezuela, a gente vê relações que estavam um pouco hostis há algum tempo em relação à relação Trump e Petro na Colômbia. A gente tem, por outro lado, uma relação bastante amistosa com Javier Milei na Argentina e também um olhar para Cuba, né, com Marco Rubio bastante atento aos acontecimentos na ilha, enfim, todo um planejamento acontecendo. Então, o olhar dos Estados Unidos para a América Latina nesse momento, com certeza, vai ser importante, e especialmente um eventual. Resta saber que tipo de envolvimento, que tipo de apoio, caso haja, o governo Trump entregaria, ou que tipo de influência ele teria na eleição brasileira, no sentido de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, ou uma rejeição bastante clara a uma continuidade do governo Lula. Então, esse é um elemento, sim, que ainda precisa ser observado, calculado, a intensidade, a forma, para entender como que isso vai acabar sendo percebido pelo eleitorado, vai ser percebido como um risco de uma interferência externa ilegítima, e aí a pauta da soberania volta, né, que o governo teve bastante forte no ano passado, ou se um alinhamento aos Estados Unidos nesse momento de bastante instabilidade internacional seria mais benéfica para o país nesse momento.
Essa
Então,
polarização Lula-Bolsonaro, Yuri, que, né, aparece cristalizada não só na pesquisa Atlas, mas também na de outros institutos, ela se retroalimenta em alguma medida? Por que parece tão difícil a essa altura fazer arrefecê-la?
a gente tem duas lideranças que se tornaram muito populares: Jair Bolsonaro, presidente Lula. Presidente Lula, com uma presença na política nacional bastante longa, né, disputando eleição desde 89, então está presente na vida política brasileira há bastante tempo. Teve governos muito populares. Jair Bolsonaro chega como um contraponto claro e aquele que conseguiu efetivamente, por vias eleitorais, retirar o poder do PT do poder, né, quando vence Fernando Haddad em 2018. Então é visto sim como um bastião para aqueles que têm uma característica antipetista. Hoje na sociedade a gente tem, né, medido em pesquisas que há cerca de 20, 25% do eleitorado que se classifica como petista, outros 20% que se classificam como bolsonaristas, e a gente também tem outras linhas, de certa forma, auxiliares. A gente tem antipetistas que entregam um apoio circunstancial ao bolsonarismo quando o candidato do outro lado é alguém do PT ou o presidente Lula. Ao mesmo tempo, a gente também tem os antibolsonaristas que entregam um apoio condicional ao PT quando o candidato do outro lado for alguém da família Jair Bolsonaro ou alguém do mesmo grupo político. Então, o grupo antibolsonarista e antipetista é uma fatia pequena do eleitorado, cerca de 10%. Isso faz com que, com dois polos tão consolidados, ou de apoio explícito a um dos lados, ou de rejeição explícita a um dos lados, isso faz com que haja pouco espaço. Então, o cenário em que a gente talvez veja uma polarização tanto quanto diminuída, acredito que a gente não veria até 2030, quando a gente não veria Jair Bolsonaro nas urnas, nem o presidente Lula nas urnas. Então aí começa uma renovação, talvez, que cria um espaço maior para um candidato a disputar o coração e a mente desse eleitorado que até agora estava votando em algum dos dois lados.
Outros presidenciáveis se movimentam no cenário, né? O PSD, por exemplo, deve anunciar aí no, nos próximos dias quem será o seu candidato a presidente. Ratinho Júnior, governador do Paraná, recuou, decidiu permanecer lá no seu estado, mas ainda são pré-candidatos, né? Ronaldo Caiado de Goiás, governador, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma terceira via competitiva, Yuri, ainda pode emergir em 2026 ou é muito improvável que isso ocorra?
A estrutura do eleitorado que nós temos hoje dificulta bastante a tarefa para o surgimento de uma terceira via que cresça e que seja bastante competitiva ainda em 2026, né? E também, quando a gente fala de uma terceira via, a gente precisa entender que tipo de terceira via, qual é a proposta, qual é o diálogo, a abordagem que essa terceira via tem. Se a gente fala dos dois candidatos que restam do PSD, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, a gente tem algumas propostas diferentes ali do que seria essa terceira via. Ronaldo Caiado com um discurso que, de certa forma, se assemelha um pouco do que Flávio Bolsonaro traz, né? Um discurso de um combate ao STF, a medidas entendidas como ilegais do STF, também um discurso firme contra a criminalidade, né? De segurança pública, que em vários momentos se assemelha ao que Flávio Bolsonaro traz no seu próprio, na sua própria bagagem de políticas, de discurso. Eduardo Leite já tem um perfil clássico, um pouco mais centrista, moderado, né, de não adesão a nenhum dos dois lados, inclusive em termos de propostas. Então, fica a decidir, né, de acordo com a decisão que o Kassab, a presidente do PSD, vai tomar em relação a quem será o candidato a representar essa ala, né? Então, é diferente um pouco do que a gente teve em 2022, quando Simone Tebet e Ciro Gomes representavam essa alternativa de quebra da polarização. Simone Tebet, com um perfil até, de certa forma, um pouco similar ao Eduardo Leite, né, que depois acabou entregando apoio ao presidente Lula e fazendo parte do governo, e Ciro Gomes, um perfil um pouco mais combativo, crítico ao presidente Lula. Mas ambos tinham um perfil, inclusive de diálogo com o eleitorado, que de certa forma aplainaram um pouco o caminho para que esse eleitorado pudesse ir para o presidente Lula no segundo turno. Né? A vitória foi bastante apertada, o que a gente também prevê que vai acontecer em 2026. Agora, se a gente olha para o perfil, né, dos candidatos que estão se colocando agora nessa terceira via em 2026, a gente tem Romeu Zema, a gente tem Ronaldo Caiado, por exemplo, que dificilmente entregariam qualquer tipo de apoio ao presidente Lula no segundo turno.
Além de Romeu Zema, que você cita, né, também são pré-candidatos Renan Santos, do Missão, e Aldo Rebelo, do Democracia Cristã. O que chama a atenção no desempenho desses nomes até aqui, incluindo Zema?
A gente vê claramente que há um espaço bastante reduzido e que está sendo competido por alguns nomes que têm uma certa projeção, principalmente regional. A gente tem o Romeu Zema, governador de Minas, Caiado, em Goiás, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Renan Santos buscando viabilizar uma candidatura, ainda buscando se mostrar e se fazer ser conhecido. E apostando bastante na internet, né, na propagação e no diálogo, especialmente com o eleitorado mais jovem, mas, de certa forma, é um eleitorado muito reduzido para uma quantidade, digamos, não é necessariamente alta, mas é uma quantidade, competitiva de candidatos, buscando uma fatia do eleitorado que é bastante reduzida. Né? Então, o desempenho deles fica bastante limitado, a gente vê ele despontuando até no máximo 5% das intenções de voto, mas ainda assim é um pouco aquém do que é o tamanho, né, desse eleitorado para fazê-los ter a sua campanha florescendo.
No caso de Romeu Zema, aqui em Minas Gerais, tem uma pesquisa estadual recente do Instituto Datatempo que mostra ele na terceira colocação na sucessão presidencial dentro do próprio estado, né? Ou seja, é difícil quebrar a polarização até com esse fator local, digamos assim, pesando, né?
Exato. Também a gente tem na própria disputa para o governo de Minas Gerais um desafio também de quebrar a polarização com o próprio candidato Matheus Simões, né, apoiado por Romeu Zema, para viabilizar a própria candidatura. Então, sim, a polarização acaba se mostrando presente não apenas a nível nacional, mas a nível regional também, impondo desafios para candidatos que busquem navegar entre ela.
Em outra pesquisa recente, né, da Atlas Intel, em parceria com o Estadão, vocês mostraram, né, Yuri, que a desconfiança da população no STF escalou com o caso Master e chegou a 60%. O que esse dado sinaliza sobre o atual ambiente institucional do país e se ele pode ter aí algum impacto eleitoral indireto?
É bastante interessante observar essa evolução, porque há uma piora na aprovação, na confiança nas instituições, na confiança especialmente no STF, por conta do caso, porque nos últimos anos a gente tem uma judicialização alta da política ou uma politização alta do judiciário, né? Então, o judiciário, hoje, boa parte dos brasileiros conhece o nome dos ministros da corte. Isso é bom do ponto de vista de conhecimento das instituições, de quem compõe as instituições efetivamente, mas no cenário em que eles são conhecidos por controvérsias ou por dúvidas ao caráter, por decisões imparciais, a gente tem um cenário bastante complicado. Para o cenário eleitoral, a gente tem, né, do lado bolsonarista, uma crítica bastante ferrenha à atuação do STF nos últimos anos, em relação, né, a eleições de 2022, a todas as investigações em relação a golpe de Estado, a prisão de Jair Bolsonaro, de membros do governo. Então, há uma atuação bastante ferrenha contrária. Então, quando há indícios ou suspeitas de uma eventual suposta ligação de membros da corte com um escândalo de fraude financeira, né, um escândalo de corrupção, isso é bastante danoso e coloca mais um elemento, né? Por outro lado, também a gente tem Como boa parte das decisões do STF que recebem todo esse questionamento foram decisões que puniram pessoas que fizeram parte do governo Bolsonaro ou pessoalmente Jair Bolsonaro, pode haver na cabeça de um eleitor, inclusive um eleitor talvez mais desengajado, um pouco mais apolítico, sem nenhuma preferência ideológica ou partidária, que acompanha talvez com um pouco mais de distância a política, o cenário político, uma visão de que o STF teria uma atuação mais a favor do governo do que da oposição. Em um cenário em que há uma crise de imagem para o STF, pode haver uma contaminação da percepção das pessoas sobre o governo Lula, sobre a pretensão de Lula à reeleição. Então, é mais um elemento que se coloca, não apenas para o fortalecimento da democracia, mas se a gente olha também para a consequência que isso pode ter nos cenários eleitorais. Não apenas a nível da eleição, né, de presidente, mas também se a gente falar sobre eleições legislativas, né, com toda a discussão sobre eleger um número de senadores capaz de, por exemplo, abrir um processo de impeachment contra o ministro do STF. Então, tudo isso se coloca no tabuleiro para as eleições desse ano.
Além da disputa presidencial e a do Senado, que você cita, Yuri, muitas eleições para os governos estaduais também podem ter cenários acirrados. Aí, para fechar nossa conversa, né, como a Atlas Intel irá acompanhar esses quadros nos próximos meses e quais estados aí, podem ser citados que prometem mais emoções?
A gente tem uma dinâmica bastante interessante no Ceará, no Rio de Janeiro, né, em que há uma disputa por um palanque bolsonarista, um palanque do presidente Lula com Eduardo Paes. Minas Gerais é um estado bastante importante, com ainda os candidatos a serem definidos, especialmente no campo governista, né. A gente vai divulgar, registramos uma pesquisa para divulgar uma pesquisa eleitoral no estado de Minas Gerais, para governador, senado e presidente no estado de Minas também. Vamos divulgar na semana que vem. Olhamos para o Ceará como estado, né, como eu mencionei, bastante importante, bastante chave para o presidente Lula. A Bahia também é um estado que foi crucial para a vitória do presidente Lula, com a gestão agora de Jerônimo Rodrigues. Então, o Rio Grande do Sul também é um estado bastante interessante. A gente está olhando, a Atlas pretende divulgar pesquisas em todos os estados esse ano, então a gente está observando. Não dá para deixar de mencionar também o estado de São Paulo, com agora o Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, entrando na disputa contra Tarcísio de Freitas, buscando a reeleição. Então, a gente vai olhar para todos esses lugares, para todos esses estados que vão fazer a diferença no final.
Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Yuri.
Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos à disposição.
Eu conversei com Yuri Sanches, diretor de análise política da Atlas Intel. Falamos dos resultados da mais recente pesquisa nacional divulgada pelo Instituto sobre a avaliação do governo Lula e cenários para as eleições de outubro e dos elementos que podem influenciar o quadro nos próximos meses. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você pode acessar, né, pelo aplicativo do seu banco. A distribuição dos recursos será gerenciada pela Rede Humanitária Cruz Vermelha. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.